Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do minicurso Educação Financeira, uma proposta facilitada. Eu me chamo Isabela Nunes.
Eu me chamo Jaiane Vieira. Nós somos do curso de Engenharia de Produção do campus Arapiraca, Unidade Penedo. O presente minicurso ele vem para apresentar os fundamentos da matemática financeira com o propósito de trabalhar a inserção da educação financeira no nosso cotidiano. Conhecer as principais características de juros simples e compostos, também de fluxo de caixa, verificando sua aplicação cotidiana. Também iremos expor os tipos de descontos existentes e abordar a conscientização financeira de como lidar com os recursos conquistados. Além disso, nós esperamos que os discentes apliquem a matemática financeira em seu cotidiano, de maneira a facilitar suas negociações e até mesmo que aprendam a administrar o capital, a fim de poupar dinheiro, sair da situação de endividamento, adquirir bens e serviços necessários e abandonar o consumo de coisas desnecessárias em meio às crises financeiras, bem como estar preparado para enfrentar períodos como o atual, com a crise decorrente da pandemia devido ao Covid, onde a organização pessoal em termos de capital é indispensável, entre outros benefícios que promovem a qualidade de vida.
Então, gente, é preciso de um planejamento para bem administrarmos nossas finanças. E com este minicurso, nós queremos te ajudar nisso, certo?
Isso mesmo. Nesta primeira aula, iremos falar sobre a origem da educação financeira, entender a sua definição e aprender algumas formas de controlar o seu dinheiro. Se você sempre buscou ter educação financeira, mas não sabe por onde começar, então fica ligado que a aula de hoje é para você. Dentre as várias definições, a matemática financeira, segundo Gitman, de 2003, é a ciência que estuda o dinheiro no tempo. Avalia-se a maneira como esse dinheiro está sendo ou será empregado a fim de maximizar um resultado, o qual se espera que seja positivo. Com as ferramentas adequadas, pode-se também comparar entre duas ou mais alternativas aquela que mais benefícios trará ou menos prejuízo acarretará.
A matemática financeira teve seus primeiros indícios nas civilizações primitivas, em que os homens sobreviviam retirando da natureza os produtos para suprir suas necessidades, e as trocas comerciais praticamente não ocorriam. Quando iniciou-se a comunicação entre as diferentes sociedades, começaram também as trocas de mercadorias, a partir das quantidades que cada um possuía. Este tipo de troca comercial é caracterizado como escambo, onde não há intervenção da moeda, somente a troca de matérias-primas e objetos de maior necessidade. Mais tarde, com o contato cada vez maior entre as comunidades, surgiu a dificuldade nas trocas, pelo fato de não haver uma medida comum de valor entre os produtos. Para atender essa necessidade, foi criada a moeda, que era o meio de troca existente para as pessoas conseguirem os produtos desejados. A moeda, além de ser aceita como meio para realizar as trocas, precisava ser facilmente transportada e precisava durar muito tempo.
A primeira moeda existente foi o sal. Isso mesmo, o sal. Tanto que a palavra salário tem origem nesse fato. Depois foram utilizadas as conchas, e chegamos à moeda com o nome de dinheiro. Tá, e por que algumas pessoas conseguem organizar suas finanças, juntar uma boa grana e você não? Parece tão fácil para elas, é incrível como essas pessoas conseguem multiplicar o dinheiro. Elas fazem parecer muito simples. Qual o segredo dessas pessoas ricas? Será que é apenas fama?
Olha, nem toda pessoa rica é famosa, viu? Se fizermos uma busca na internet, encontramos casos de pessoas da Bolsa de Valores brasileira que são ricos, milionários ou até bilionários que você nunca ouviu falar. Então, você pode descartar a fama. Somente a fama não é um segredo para a riqueza. Será que é sorte? Será que essas pessoas tiveram sorte de ganhar na loteria ou na Mega da Virada, que é a grande aposta do brasileiro para o final de ano, a fim de mudar de vida, já começar o ano novo com uma bolada de dinheiro na mão? Isso é massa, né? Ou será a sorte de ter recebido a herança de um parente que deixou muito dinheiro ou bens, imóveis valiosos que você consiga trocar por bastante dinheiro? Será que é essa sorte que você precisa ter para ser uma pessoa rica?
Bom, você pode até ter essa sorte de ganhar na loteria ou de herdar muito dinheiro, muitos bens. Mas é muito comum vermos casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e essas pessoas voltaram à estaca zero. Então, qual foi o problema? A sorte não é um fator determinante para você, certo? Ou seja, se não é fama, nem sorte, qual o segredo? Na verdade, não tem nenhum segredo, mas sim uma educação financeira. Por isso você está aqui. Ainda crianças, nós somos apresentados ao dinheiro, e daí deriva a necessidade de conhecê-lo, a fim de que possamos utilizá-lo da melhor maneira. A educação financeira é, sem dúvida, um diferencial para o desenvolvimento das pessoas. Pois é através dela que nós conseguimos gerenciar nossas finanças, fazendo com que possamos viver tranquilamente em termos de capital.
É importante buscar conhecimento sobre esse assunto, porque acontece de acharmos que sabemos mais sobre o dinheiro do que aquilo que nós realmente sabemos. E conhecer esse assunto nos dá a oportunidade de obter benefícios. Geralmente, os sonhos exigem de nós um determinado capital, e é aí que entra a educação financeira, através do planejamento. Sonhos são desejos que podem ser alcançados com dedicação. E o primeiro passo para alcançá-los é criar um projeto, um caminho para chegarmos nos nossos objetivos. Além disso, precisamos ter maturidade para entender que grandes coisas levam tempo para serem realizadas, além de esforço e planejamento. Quando nós traçamos uma meta impossível de ser realizada, automaticamente, nós criamos um sentimento de frustração por não conseguir realizar.
Tá, você já ouviu falar sobre o quadrante da riqueza? Não? Não se preocupe, vamos lá. Esse quadrante foi elaborado por Robert Kiyosaki, escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que aborda sobre a busca pela independência financeira através do investimento, sobre como empreender e cuidar de seus negócios. Voltando para o quadrante da riqueza, ele estipula quatro locais como você, como pessoa, pode se enquadrar. O primeiro é o empregado, quando toda a sua renda vem do seu trabalho e não tem lucro senão esse. O segundo quadrante é o do autônomo, que onde ele não tem emprego formal, não trabalha para uma empresa, tem sua própria empresa. Porém, a empresa que ele tem é completamente dependente dele, ou seja, ele não pode simplesmente abandonar o barco. Esses dois, o empregado e o autônomo, estão na margem de segurança e trabalham por dinheiro. Se em seus planos e sonhos não visa somente o dinheiro, mas sim a qualidade de vida, o tempo para desfrutar a sua família, neste lado dificilmente você irá conseguir.
Já o outro lado do quadrante é o dono do negócio, que tecnicamente é igual ao autônomo, mas nesse caso não é a mesma coisa. Diferente do autônomo, o dono de negócio é aquele que faz a empresa funcionar sem a presença dele. É aquele que consegue escalar o empreendimento e fazer com que ele gire sozinho. Se você chega a esse ponto, você é dono de um negócio. E o último quadrante é o do investidor. É aquele que investe o seu dinheiro e praticamente vive dos investimentos que faz. Isso é possível, sim, mas para isso deve-se ter um bom conhecimento do mercado, ser capaz de aplicar seu dinheiro de forma consciente e coerente, de forma que o seu dinheiro consiga te sustentar. Esses dois, dono de negócio e investidor, o dinheiro trabalha por você. Não é você que produz o dinheiro, é o sistema de negócio. Por isso você tem liberdade, porque a produção de seu negócio não precisa do seu tempo. E aí, você se enquadra em algum desses quadrantes hoje? Ou almeja chegar em algum deles?
Para que isso ocorra e você tenha um bom funcionamento de um projeto, seguem algumas estratégias importantes. Primeiro, você deve saber aonde quer chegar. Imaginar como as coisas serão quando o sonho for realidade. Isso nos dará motivação quando aparecerem as dificuldades. Outro ponto importante é definir metas claras e atingíveis, como já falado. Definir etapas intermediárias, ou seja, se for possível, é importante executar etapa por etapa para atingir o objetivo, pois quando nós dividimos, podemos administrar melhor as nossas ações. Comemorar quando atingimos metas das etapas intermediárias e compartilhar com que estão com a gente na busca por determinado sonho. Mas até mesmo a comemoração deve ser pensada, para não atrapalhar financeiramente nosso sonho. Ela deve ser de baixo custo, como sair para lanchar, por exemplo.
Podemos utilizar uma aplicação financeira de forma visual para permitir verificar os planos de ação, de forma que teremos controle. Ou seja, a filosofia da gestão visual é mostrar o que foi medido para atingir a meta, de forma que facilite a compreensão dos procedimentos que são implantados. Estudos apontam que compreendemos cerca de 83% visualmente, 11% ouvindo, 3,5% pelo olfato, 1,5% pelo tato e 1% através do paladar. Desta forma, organizar um quadro para visualizar as metas e conquistas traz benefícios, como facilitar a autonomia do indivíduo, promove melhorias contínuas, promove a prevenção de riscos, permite respostas rápidas e recuperação. Aqui eu dou a dica do método Kanban, que é uma ferramenta da engenharia de produção que consiste em criar um mural dividido em três seções. Elas são por fazer, fazendo e feito. Ou seja, é um recurso visual que facilita a gestão de nossas metas. O Kanban evita ações e gastos desnecessários. E aí entram outras estratégias que podemos descobrir nos nossos sonhos em particular. É claro que isso não é uma regra, mas é um direcionamento que pode nos ajudar. E não devemos decidir exclusivamente de acordo com nossas emoções, pois o consumismo enraizado em nosso modelo econômico nos motiva a desejar coisas desnecessárias. Então, antes de tomarmos grandes decisões, precisamos planejar muito. Aqui podemos incluir a ideia do ciclo PDCA, também ferramenta da engenharia de produção, que contribui para que um processo se desenvolva da melhor forma, através de quatro passos: plan, que é planejar, do, fazer, check, checar, e act, agir.
Esse ciclo tem a missão de melhorar ações ou processos para alcançar metas. E para o funcionamento adequado desse método, o que é preciso? Bom, o primeiro passo é a necessidade, pois precisamos entender que há algo que deve ser feito para a melhoria desse, nesse caso financeiro. O planejar, plan, inclui ações como identificação do problema, análise de causa e preparação de um plano de ação. Já na fase realizar, do, temos a execução do plano de ação, bem como seu acompanhamento. Na etapa verificar, check, como o próprio nome já diz, é o estudo da verificação dos resultados obtidos. E por fim, agir, act. Temos a análise de desvio e implementação de ações corretivas, se for o caso, e a padronização. Temos também a planilha que chamamos de 5W2H, que é uma ferramenta administrativa que registra de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações e verificando também se a ação é apropriada. Mas por que esse nome? Bom, os 5 Ws, ele refere-se a What, Who, Where, Why, When. Já os dois Hs quer dizer how e how much. Mas como é possível trabalhar com essa ferramenta? Bom, respondendo essas perguntas, que são traduzidas para o português, temos o que, quem, onde, por quê, quando, como e quanto isso irá me custar. Com isso, podemos criar ações e os nossos planejamentos financeiros.
Sabemos que matemática é fundamental na formação da cidadania. Para Miguel e Miorin, 2004, página 71, é finalidade da educação matemática fazer o estudante construir, por intermédio do conhecimento matemático, valores e atitudes de natureza diversa, visando a formação integral do ser humano e, particularmente, do cidadão, isto é, do homem público. Quando agimos com a razão e não somente com a emoção, somos capazes de gastar menos hoje para ter mais amanhã. Um exemplo do cotidiano é a decisão de comprar uma televisão em 10 vezes sem juros ou poupar dinheiro para que o mesmo produto seja comprado à vista. O dilema é como avaliar monetariamente tal decisão. Dessa forma, a matemática financeira ocupa-se em estudar e fornecer as ferramentas adequadas para que a tomada de decisão seja feita com a maior segurança possível.
Então, de posse dessas informações, podemos perceber que o financeiro geralmente é uma ferramenta para realizar sonhos. Por isso, devemos ter uma boa relação e saber gerenciá-lo. Além de tudo isso, é altamente necessário possuir uma poupança para emergências, que podem acontecer de diversas formas, desde questões de saúde até situações como a atual crise financeira decorrente de uma pandemia. Enfim, esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Neste minicurso, nós pretendemos te ajudar em sua vida financeira. Continue a nos acompanhar. Até logo!